Já temos a satisfação de receber aqui nos estúdios deputado Dilmar Dal Bosco, Democratas, presidente em exercício do Parlamento. Deputado, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bruno. Bom dia, Luque Marlon. Para mim é um grande honra, um prazer estar aqui na nossa Rádio Assembleia, que leva a notícia aí, as informações importantes do movimento do Estado de Mato Grosso, mas principalmente dos poderes constituídos, como do governo do Estado, mas principalmente da nossa Assembleia Legislativa.
Bacana. Contextualizando, o presidente Marcos Rousse vai à Europa, né, à Escócia, para o encontro do clima. E nesse primeiro dia aí, interinamente, muda bastante a rotina já?
Não, eu vejo assim, eu até ontem estava lembrando com o presidente da MM, que esteve fazendo uma visita para mim, responsabilidades, né? Eu vejo que eu sempre tratei isso aqui com muita seriedade, o meu mandato com muita seriedade, muita responsabilidade. Já tenho uns afazeres um pouco a mais de estar só deputado estadual. Eu sou líder de um bloco aqui dentro da Assembleia e líder do governo, então toma um tempo a mais. Hoje eu tive o privilégio de receber também no meu gabinete Valmir Moreto, que veio me fazer uma visita. Tenho hoje reunião junto com a deputada Janaína. Quer dizer, os afazeres acontecem e a gente tem essa responsabilidade de manter aí também a Assembleia Legislativa no controle. A mesa diretora tem feito um brilhante trabalho dentro do Parlamento, tem ajudado muito a Assembleia, tem se preocupado muito com a independência da Assembleia Legislativa. Até na minha conversa com o Neurilando também foi sobre isso, que ele fez uma pergunta: para você vai ficar mais fácil agora de pelo menos duas sessões pautar matérias do governo? Eu falei, não, eu tenho que ter responsabilidade. Sim. Sabendo da obrigação nossa do Parlamento. Então eu tenho que cuidar com a responsabilidade que fosse o deputado Max, nosso presidente. Então eu vou tratar da mesma maneira. O deputado Max já teve alguns encaminhamentos aí, eu vou seguir os encaminhamentos e tentar ir, se depender de mim como presidente em algo que tenha que ser resolvido, eu estou aí para ajudar a Assembleia Legislativa em nome de todos os outros colegas.
Bem, a gente já começa então, deputado Dilmar, satisfação em recebê-lo aqui. Ontem, a gente aqui da Rádio Assembleia, TV Assembleia, a gente já tratava dessa pauta, desse assunto, que é essa força-tarefa que os senhores deputados se reuniram ontem com as emendas impositivas e o deputado Dilmar Dal Bosco foi escalado para, claro, como líder, fazer esse meio-campo. Facilita agora?
Não, eu vejo bem, Luque Marley, a todos os ouvintes e a todos os colegas deputados. Nós tivemos uma reunião no Colégio de Líderes que demandou essa situação para a gente, foi escolhido lá no Colégio de Líderes para representar todos os deputados, foi o deputado Carlos Avalon, deputado Paulo Araújo e eu, deputado Dilmar Dal Bosco, para que a gente se reunisse com a Casa Civil, com o secretário de Estado e definisse regras com o governo do Estado do pagamento das emendas. E também junto com todos os parlamentares, com assessoria, o chefe de gabinete de todos os parlamentares, ver qual que é a dificuldade que tem da concretização do pagamento da emenda. Sabemos nós que todos nós erramos. O governo errou, a Assembleia Legislativa errou. Cada parlamentar também, como eu também tive falha na destinação das minhas emendas e nós temos que consertar. O grande problema, Luque Marlon e Bruno e ouvintes, é que nós, em todos os anos, eu estou já no terceiro mandato de deputado estadual e não pagava as emendas. No primeiro mandato meu, eu não consegui concretizar a emenda, até porque era oposição ao governo que lá estava e não pagou nenhuma emenda. No segundo governo, também com grande dificuldade, mesmo que eu fui líder em um período, não pagava as emendas parlamentares. Então, nós ficávamos só naquela expectativa de fazer de conta que pagava ou não pagava. Agora, com a responsabilidade e o compromisso do governador Mauro Mendes, secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, secretário Galo, que participou de audiência com a Assembleia Legislativa, com todos nós no Colégio de Líderes, falando que ia efetivar o pagamento das nossas emendas de direito na Constituição do Estado de 1% da receita corrente líquida, que dava 7 milhões e 900 cada parlamentar. E agora, neste orçamento, vai para 9 milhões e 400. Então, houve esse problema de você falar, ó, estou destinando para o município, mas eu não sei se vai realizar. Então, agora nós pegamos para tentar ainda até o final do ano concretizar os pagamentos das emendas. Por isso, nós estamos fazendo alterações legislativas. Nós aprovamos ontem uma PEC, a PEC 5/2021, que ela autoriza o governo do Estado a fazer as transposições de recursos de uma pasta para outra, principalmente para quais possam ser operadas. Digamos assim, nós colocamos de preferência lá a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, porque hoje tem uma lei que permite a transferência fundo a fundo, que uhum. pode ser paga as emendas parlamentares. Mas da mesma maneira, como nós já tínhamos aprovado a transferência direta para os municípios, também não foi regulamentada, nós estamos também fazendo alteração na 10.587 para que possa também fazer essas transferências, como é feito pelo governo federal, direto às prefeituras. Então, sim. eu acredito. E além disso tudo, como tem um compromisso do governo, e isso eu deixei na Casa Civil, deixei com o governador Mauro Mendes também, da seguinte forma: nós temos hoje 171 milhões de reais de emendas do parlamento, de todos os 24 deputados. Uhum. Caso não concretize do deputado A, do deputado B, do deputado C, este valor tem que ficar para ser pago em 2022, fora as emendas de 2022. Então, nós vamos fazer algumas alterações na legislação já para 2022, para ficar mais fácil o pagamento das emendas, até porque o ano que vem é um ano político e tem que ser pago até março, mais tardar abril, as emendas. Então, nós já estamos fazendo as mudanças legislativas. Nós aprovamos ontem uma PEC e já uma lei de liderança partidária regulamentando e dando mais condições de fazer os pagamentos das emendas. Então, mesmo o tempo sendo curto, eu acredito que nós vamos chegar numa totalidade muito maior do que sempre foi feito das emendas. O saldo devedor do governo com o parlamento, nós queremos ou só para 2022 acrescentar de 1, alguma coisa a mais da receita corrente líquida, ou deixar fazer as mudanças tanto no PPA, tanto na LDO e tanto na LOA, que esses valores de emendas parlamentares podem ser pagos no exercício de 2022.
Isso que o senhor falou de transferência fundo a fundo. Por exemplo, o deputado Gilmar Dal Bosco destina uma emenda à agricultura familiar. Será possível remanejar recursos de uma outra pasta, de uma outra secretaria para atender a essa emenda?
É isso que nós aprovamos lá na PEC e estamos aprovando nesta lei também, na DEC 587, que nós estamos permitindo como que é os procedimentos das emendas, como que ela pode, principalmente para garantir o 2021, que ele ficou muito no afogadilho, ficou muito no final.
Certo.
O governo errou, por isso que eu falo que todos nós erramos, tanto nós que muitas vezes destinamos uma emenda para uma associação e ela não tem documentação, ela não apresentou nada. Uma prefeitura que não tem os documentos necessários, não aprovou o projeto, não apresentou o projeto. Então, para esse erro não acontecer, nós estamos fazendo essas mudanças legislativas para o cumprimento do pagamento das emendas dos 24 deputados. Aqui, e não é que eu estou líder do governo, mas não estou falando da questão de liderança de governo, estou falando do direito do parlamentar. O direito de todos os 24 deputados. Eu acho que o governo tem que cumprir com o valor de cada parlamentar, importa se é situação ou posição. É um direito do parlamento, um direito que está na Constituição do Estado.
Sem dúvida. Deputado, vamos explicar então para aquelas pessoas que nos estão acompanhando. O senhor está falando em emendas e isso é um assunto muito prático para o senhor, mas para a gente entender o que significa essa emenda para o parlamentar, para aquela pessoa que está na ponta compreender essa dinâmica do trabalho dos deputados.
O Luque Marlo, nós aqui dentro da Assembleia, hoje eu atendi dentro do Parlamento, eu já atendi agora cedo, acho que uns 12 vereadores. Nós, deputados estaduais, somos legisladores. E os legisladores municipais dos 141 municípios do estado de Mato Grosso é que atende a demanda da sociedade. É eles que estão lá na ponta, sabendo a dificuldade de um atendimento, de uma saúde, a dificuldade de uma estrada, a dificuldade do bairro, a dificuldade de toda a sociedade na sua cidade. Sim. E eles trazem a demanda para o parlamento. Então, o vereador que traz aqui, muitas vezes o vice-prefeito. Hoje eu recebi também o presidente Valdivino, a cooperativa ali de Diamantino, junto com o Vanderlei, que é secretário, com o ex-vereador Buiú, que trouxeram uma demanda da cooperativa.
Certo.
Então eles ficam nessa ansiedade de também o parlamentar destinar emenda para aquela atividade. Por isso que nós queremos que a emenda do parlamentar seja paga pela destinação do parlamentar. Que nós vamos atender a demanda de cada vereador, de cada município que precisa. Cada município tem a sua dificuldade. Eu sempre tenho falado aos prefeitos novos que ele tem que priorizar. Se prefeito eu fosse, eu priorizava. Qual que é o número um da minha prioridade? A minha prioridade é resolver o problema de saneamento básico. Então, escrever, meu problema é saneamento básico. Meu problema é a questão da água. Meu problema é a expansão de energia elétrica. Meu problema é com creche. Meu problema é com unidades de saúde. Então, você ia priorizar o que você quer fazer na sua gestão. Então, a demanda vem para o parlamento e cada parlamentar aí destina emenda para o município. Vamos citar aqui exemplo. Poxoré, o Poconé, Santo Antônio de Levergé, lá para Curvelândia, para Cáceres, para Sinop. Então a demanda é do parlamentar que recepciona através, muitas vezes, de um presidente de associação, de um vereador, de uma vereadora, do vice-prefeito, de prefeito, e aí destina a emenda para ser concretizada. O que nós temos que agora começar é alinhar mais as emendas com a Secretaria de Estado, com a Casa Civil e com a Assembleia. E por isso a mesa diretora criou aqui uma coordenação, uma coordenadoria para atendimento dos parlamentares quanto à execução das emendas parlamentares de acompanhamento pelo FIPLAN e com a Casa Civil. Então, eu acredito que agora em diante, nós vamos, como diz sempre o orçamento, planejamento. Nós também vamos planejar as nossas emendas futuras, já que vão ser pagas agora em diante. Então, já dá para a gente se organizar e planejar elas para os pagamentos futuros.
Bom, agora são 9 horas e 19 minutos, programa Painel conversando com o deputado Dilmar Dal Bosco, presidente em exercício da Assembleia Legislativa. Deputado, trocando um pouquinho de assunto, os parlamentares aprovaram ontem em sessão o PL 963, mensagem do governo, que dispõe o programa Mato Grosso Série A. Tratando aí do futebol, a gente tem essa excelente novidade, né, do Cuiabá na Série A. Mas vai um pouco além disso, né? Vai no sentido de estimular, de fomentar o futebol nas suas várias séries, vamos dizer assim.
Veja bem, Bruno, há quanto tempo eu estou aqui dentro do parlamento e a gente se discute uma maneira de ajudar os clubes aí mato-grossenses que estão participando tanto do campeonato mato-grossense, que vejo com tanta dificuldade de se manter um time do interior, principalmente, com o custo, não só do jogador, o custo da manutenção, a despesa de participar de um jogo, um exemplo, que a pessoa seja lá de Sinop, vai jogar em Rondonópolis, toda essa dificuldade. E muitas vezes nós pedimos também até para a empresa de transporte que pudesse ceder alguma coisa para ajudar a passar esse campeonato, que mantesse na primeira divisão do campeonato mato-grossense, e nunca conseguimos nem ajudar esses times. E hoje, como nós estamos aí, o Cuiabá hoje, Mato Grosso está em nível nacional sendo comentado pela participação brilhante do Cuiabá Futebol Clube. Então a lei que veio para cá, isso traz aí a participação da Assembleia, que sempre lutou, a participação pela primeira vez do governo do Estado com patrocínio eficiente, com lei aprovada na Assembleia Legislativa, para que possa realmente manter um time mato-grossense na Série A. E hoje, para a felicidade nossa, do povo cuiabano, nós temos o Cuiabá, que está disputando a Série A. A lei veio para dentro da Assembleia Legislativa falando que o governo do Estado de Mato Grosso ia patrocinar o time da Série A, certo, com 3,5 milhões e 1 milhão para a Série B. O que nós alteramos na legislação, falando sim, nós concordamos de manter o valor para a Série A, mas caso não tenha time na Série B, estenda para a Série C e Série D. E aí nós vamos motivar também o time que está lá na Série D para ele vir para D, para vir para C, vir para B.
Subir de categoria, né?
Então, eu acho que esse incentivo tem que ter do Estado de Mato Grosso, a Assembleia participando, porque, oxalá, nós conseguimos manter o Cuiabá hoje na Série A. Olha o tanto que é importante, aqui em off nós estávamos falando, e o Luque até comentou, do tanto que a gente movimenta a economia, não só como economia interna de Mato Grosso, das pessoas que vêm de vários municípios do estado para ver seu time de coração, como nós somos flamenguistas, vamos ver o Flamengo jogar aqui, Sem dúvida. Vai vir, e vão vir de toda a região, o corintiano, vai Fluminense, todos os times da Série A. Então vai movimentar, além de movimentar o pedágio que precisa, além de movimentar o posto de combustível do interior, vai movimentar da capital, vai movimentar o restaurante, vai movimentar os hotéis.
É um aumento da visibilidade
tudo
também.
Então acho que é importante essa participação, não custa isso. Isso nós não estamos aplicando nenhum time único, nós estamos aplicando na manutenção da Série A. O que nós queremos é incentivar para que isso dê resultado. Eu acredito que o valor do patrocínio é muito inferior do que vai dar de movimento na economia e arrecadação de impostos com o movimento que vem de tantas as pessoas durante um campeonato brasileiro aqui na nossa capital, que vai movimentar toda a economia mato-grossense.
Sem dúvida.
Deputado, eu quero também tratar com o senhor. O governo do estado esteve anunciando recentemente aquele pacote de redução de impostos que passa a valer a partir do ano que vem. E a gente está vendo que nesse momento aqui a situação tem se agravado cada vez mais na economia nacional. Por exemplo, o etanol já chegando a R$5 e alguma coisa. Esse pacote para o ano que vem traz algum alívio, o senhor que tem acompanhado esses números?
Luque Mário, veja bem, eu sempre tenho me referido da seguinte forma, para a pessoa, o morador, a pessoa que está nos ouvindo através da Rádio Assembleia, entender da seguinte forma. Sim. Primeiro, uma loja de confecções que vende a camisa que nós estamos usando, com certeza absoluta, ela não vende no mesmo preço que ela compra da fábrica. Não vende. Uhum. Ela compra na fábrica, muitas vezes, uma camisa de R$50 e vende por 100 ou vende por 150. O que que tem nisso, composto nisso? Tem o frete. O frete da camisa de vir de lá para cá. Tem o diferencial de ICMS que tem que ser pago. Tem os funcionários que tem que ser pago e diluído em toda a venda da mercadoria. Tem a conta de energia, tem o aluguel, tem a água, tem o seguro, muitas vezes, que tem que fazer do empreendimento. E tem o investimento que o empresário faz em toda a movimentação financeira. E tem o lucro. Então, a gasolina é da mesma maneira. Quem vai construir um posto de gasolina aqui, que seja na Avenida da FEB, na Fernando Correia, que seja qualquer lugar do estado de Mato Grosso, na 15 de novembro, a pessoa vai investir, vai comprar um terreno, já investiu dinheiro. Vai montar um posto de gasolina, já investiu dinheiro. Aí a hora que ele vai começar a abastecer, ele tem que pagar o combustível, paga à vista, o frete que vem, aí ele tem que pagar os funcionários, tem que pagar o guarda, tem que pagar os turnos de funcionário, tem que pagar o seguro, do combustível, de todo o posto de gasolina. Então, tudo isso tem um custo. Não tem como comprar da Petrobras uma gasolina que seja na refinaria por R$3,30 e vender por R$3,50. Uhum. Tem todo um custo em cima do produto. E o Estado cobra na comercialização. Então, ele cobra na venda, como todos os estados brasileiros. Nenhuma vez o governo do estado de Mato Grosso subiu a alíquota do ICMS do combustível. A gasolina sempre foi, no Mato Grosso, 25% de ICMS, como é em outros estados. O que menos cobra é 25%. Tem estados brasileiros que cobram 32%, 37%. A gasolina no Rio, o etanol no Rio de Janeiro, a gasolina no Rio de Janeiro é mais cara do que Mato Grosso. Então, o governo nunca subiu. Eu sempre falo o seguinte, numa entrevista que eu dei também numa rádio de Alta Floresta, falando, olha, aí em Alta Floresta, a prefeitura tem uma lei que cobra o ISSQN, da mão de obra. Uhum. A mão de obra lá em 2020, ela estava, digamos, que o pedreiro cobrasse R$100 o metro quadrado de uma construção. Hoje ele está cobrando R$150. R$100, se a alíquota é 5%, a prefeitura arrecadava R$5. Se hoje está R$150, continua os 5%, não alterou o ISSQN, mas está arrecadando R$7,50.
Sim.
Então, este comentário que o governo aumentou, o governo está arrecadando mais, não é que aumentou o produto. Aumentou o produto. E o governo do estado de Mato Grosso, pela primeira vez, ineditamente, vai ter o ICMS mais barato do Brasil, saindo da casa de 25% da gasolina, vindo para 23%. O etanol, o estado de Mato Grosso, é o estado que menos cobra o ICMS no etanol. Inclusive, nós incentivamos. A Assembleia fez duas alterações legislativas importantes para a gente ter indústria de etanol dentro do Mato Grosso. Uma na questão ambiental, a questão do IARIMA, a burocracia para aprovação de licenças ambientais, para essa tecnologia tão avançada que as usinas hoje têm de instalação dentro do estado de Mato Grosso. Nós saímos de 2018, uma arrecadação do etanol de 480 milhões de reais, já estamos em 1,3 bilhão de arrecadação de ICMS nessas indústrias, e tem mais para vir. E hoje nós cobramos 12,5% da carga tributária de ICMS sobre o etanol. É a menor do Brasil. O óleo diesel, nós também estamos reduzindo a cobrança do óleo diesel para que dê condições também. Apesar de que nós ainda estamos mediano, nós estamos na faixa meio do Brasil. Tem estado que cobra 12%, mas tem estado que cobra 25%. Nós cobramos 17% do ICMS do diesel. Vai baixar para 16%. E isso nós temos um acordo com todas as distribuidoras de óleo diesel. Caso melhore a arrecadação do consumo, porque aí você diminui um pouquinho na bomba, você dá condição de ter mais consumo dentro do estado do que vindo de outros estados. Aí nós vamos, a tendência é diminuir também. A conta de energia elétrica. Nós tínhamos uma faixa dentro do estado de Mato Grosso de 100 kW, a pessoa de baixa renda é 0% de ICMS. De 100 a 250, ele paga uma alíquota de 17%. Essa vai manter os 17%. Mas agora, toda a fatia de 250 que era até 1.000, cobrava 25, vai vir para 17. Acima de 1.000 quilowatts, 27, vem para 17. Quer dizer, tem uma redução. O micro, pequeno empresário, pequeno empreendedor que gera emprego, ele vai pagar menos ICMS da conta de energia, vai dar um custo aí na conta de energia dele. Se tiver o mesmo quilowatt de consumo, vai dar uma média de 12% a menos do que ele pagava. O telefone celular, eu pago um plano de 10 linhas de telefone, porque estou deputado e tenho assessoria, eu pago R$2.000 por mês para o plano do celular. O meu celular, mesmo plano, ele vai sair de R$2.000, vai vir para R$1.680, com a redução de 30% de carga tributária de ICMS para 17%. O gás de cozinha não vai ter alteração, porque nós hoje já cobramos a menor tarifa de ICMS sobre o gás de cozinha, o gás que é consumido, que é 12%. Então tem essas reduções aí, mas aí no gás industrial, para incentivar as indústrias que estão aí, estão vendo o gasoduto vindo para atender a demanda do distrito industrial aqui de Cuiabá. Então essas modificações na legislação que o governo do estado cedeu aí para que a Assembleia Legislativa também aprova, foi uma briga da Assembleia, foi uma luta da Assembleia Legislativa. Da mesma maneira, a energia solar, que hoje cobra, a maioria paga 27% da carga tributária de ICMS, vai vir para 17%. Então vai ter uma redução brusca aí em cima da alíquota do ICMS na conta de energia elétrica, no gás industrial, na gasolina, no óleo diesel e na telecomunicações. Então É um projeto muito interessante e que nós vamos sair na frente. É o único estado brasileiro que está fazendo redução de carga tributária, deixando de arrecadar R$1.2 bilhões do que estaria previsto para 2022. Lógico que o estado está num momento bom. Tanto que nós estamos aprovando um orçamento do estado muito acima do que nós estávamos prevendo. O estado cresceu bastante a arrecadação devido a alguns fatores. O preço de alguns produtos subiram, mas a alíquota continua a mesma e arrecada mais pela elevação dos preços.
Agora, deputado, a aposta da equipe econômica do governo é de que essa redução da alíquota pode, no longo prazo, se reverter em avanços na própria economia do estado. O senhor acha que essa aposta é viável, é um raciocínio que é interessante?
Eu acredito que sim, até porque eu sempre falo o seguinte: primeiro que na casa da gente, se a gente ganha R$1.000, nós temos a prioridade de gastar R$999. Nós não podemos gastar R$1.100.
Sim.
Se você está pagando uma prestação, você vai lá numa loja de eletrodoméstico e compra uma geladeira para pagar em 10 vezes, vamos supor que você pague R$100 por mês. Ali na frente, o dono, digamos, da loja de eletrodoméstico falou: olha, eu vou aqui, você foi sorteado pela loja, você não vai precisar pagar mais as últimas 6 parcelas. Então você vai economizar, vai sobrar R$100 para você. Dos R$100, com toda certeza, você não vai guardar ele, até porque você tem algum outro compromisso. Você vai consumir R$100 em outra atividade. Falou: agora, então agora vamos aproveitar e comprar um fogão novo. Aí você vai gastar novamente esses R$100 parcelado.
Certo.
É assim que funciona.
Essa é a dinâmica.
É a dinâmica. Mas além disso tudo, nós temos dois fatores que eu acredito, ou três fatores aí, que eles realmente vão movimentar o Mato Grosso de forma que outros estados não vão. O estado de Mato Grosso lançou o programa Mais Mato Grosso, de investimento de mais de R$9 bilhões na economia, que vai fazer rodovias, que lá a pessoa que está construindo vai contratar mão de obra, que vai girar o dinheiro, que vai comprar material para o asfalto, vai comprar pedra, vai comprar cimento, vai movimentar o comércio onde está fazendo aquela construção. Isso é R$9 bilhões que vão ser implementados pelo governo, que vai trazer impostos novamente. Nós temos, pela primeira vez, pela ideia da Assembleia, pela luta da Assembleia Legislativa, quero aqui enaltecer o deputado Eduardo Botelho, pela luta que nós fizemos aqui dentro do parlamento para trazer o governador entender de fazer a primeira rodovia, ferrovia estadual.
Ferrovia.
Um investimento de quase R$12 bilhões até 2028, que pode vir na 2027 ou até 2026. Esse dinheiro também vai ser implementado no comércio, porque vai ter custo com a mão de obra que essas pessoas vão gastar também no mercado. Então a economia vai ser movimentada. Primeiro, por investimento do estado. Segundo, pela questão da ferrovia estadual. E terceiro que eu vejo, que com a motivação da Assembleia Legislativa lá na mudança legislativa ambiental para as indústrias de etanol, não tirando aí que elas façam nada irregular, mas tirando os procedimentos mais simplificados e o investimento deles, que vão aumentar a arrecadação do ICMS, eu vejo que o Estado vai ter um retorno muito grande, aí não vai ter perda de receita e pode sim pensar futuramente em algumas novas mudanças aí para que o povo pague menos. Eu tenho certeza que hoje o trabalhador comum está sofrendo muito pelos altos preços das coisas. Nós temos que achar uma maneira, que eu falei até, nós fizemos uma reunião, a bancada da liderança do governo, os deputados da base do governo pediram ao governo, nós temos que tomar alguma atitude para o trabalhador, nós temos que ver o que, se tem mais algum imposto sobre a cesta básica, sobre o produto que a pessoa consome, porque nós temos que zerar. Nós temos que ajudar essa pessoa. Por isso a Assembleia também foi importante de arrumar dinheiro da Assembleia Legislativa, da sobra da Assembleia, para o cartão Ser Família, para as pessoas, até 100 mil famílias receberem com dignidade aí, R$200 mensais, para que ele possa se manter nesse momento tão triste da pandemia. Além disso, a Assembleia colocou recurso para compra de 530 mil cestas básicas para atender essas pessoas neste momento. Então tem várias ações da Assembleia Legislativa ajudando neste momento com dificuldade, para que o governo também ajude essas pessoas que hoje praticamente estão com dificuldade pelo preço elevado das coisas que aconteceram dentro do Mato Grosso.
Deputado Dilmar, essas pessoas que são beneficiadas, existe um trabalho já desenvolvido, inclusive por secretarias do governo. Aí quando o senhor fala, eu até compreendo esse momento do pacote econômico do governo, mas assim, na ponta, a gente está percebendo muito caro, né? O combustível, assim, para ali no posto hoje, 5 e pouco, o acesso ao quilo de carne, R$35, o próprio pacote de arroz de 5 quilos, caro também.
Inclusive, notícia de hoje é que está havendo já inflação sobre os ovos, porque como a carne está muito cara, a gente está consumindo mais ovo, o preço dos ovos também está começando a subir, né?
E de que forma que esse impacto, a gente, por exemplo, que não se enquadra lá com as pessoas que dizem que não recebe um salário mínimo, mas há uma classe de trabalhadores que está sentindo muito. Por exemplo, Uber, muita gente em Cuiabá, isso é a nível de Brasil também, tem deixado de ser Uber por conta do valor aqui em Cuiabá do combustível.
Inviável.
Mas o que eu quero repetir é o seguinte: hoje o preço da gasolina na bomba, no Rio de Janeiro, lá dentro da capital, é mais caro do que no interior de Mato Grosso, inclusive. É. Muito mais caro que aqui na capital nossa.
Sim.
São Paulo também. São Paulo hoje é o maior produtor de etanol do Brasil. Nós vamos chegar em segundo aí com das plantas que estão sendo implantadas. O problema de tudo isso é que não é o governo do estado de Mato Grosso que foi a economia brasileira, a inflação brasileira, que não teve um freio aí para segurar as pontas aí dessa economia ser disparada. O estado está fazendo a parte dele, o estado fez todas as medidas. Exemplo, que lá na 631, na lei complementar 631, nós já fomos um tanto pouco agressivos, diminuindo a carga tributária do frigorífico. Agora, mais uma luta com o Sindifrigo, diminuímos da tributação interna dentro do estado de Mato Grosso, mais 50%, agora, recentemente, não tem um mês. Por isso que está tendo um reflexo aí, inclusive, de algumas coisas que estão diminuindo o preço, que tem que chegar agora na ponta, no açougue, a diminuição do preço da carne para vender para o consumidor. Agora, o preço do soja, há 2 anos atrás, estava R$ 45,00 a saca de soja. Hoje está R$ 170,00. É o movimento do consumo. Isso não é o Mato Grosso que fez. É a economia, a livre negociação, o livre comércio que chegou nesse preço. A rouba do boi chegou a R$ 320,00. Hoje está R$ 260,00. Quer dizer, já diminuiu. Tem que chegar na ponta essa diminuição do preço para o consumidor. Então, tem coisas que não tem como o governo. É a mesma coisa do preço do combustível. Quantas vezes subiu a gasolina no Brasil este ano? 8 vezes. Não é o governo do estado que sobe. O governo
em relação
estado,
mais direta com a política macroeconômica do governo federal.
Do governo federal. Então aí depende do governo federal as medidas cabíveis para que isso possa diminuir, a gente desacelerar essa economia que está realmente aumentando os preços. E eu tenho certeza, Luque Marques, quem está sofrendo é o trabalhador.
Sim, sem
Mas
dúvida.
Nós ficamos de mãos atadas. O que nós podemos fazer pelo parlamento, nós estamos fazendo. Sim. Nós vamos buscar todas as alternativas para ajudar nesse momento de dificuldade. Nós vamos ajudar para que diminuísse os impostos. Estamos fazendo esse pacote de diminuição de ICMS. Nós fizemos aí, a Assembleia foi muito forte, colocou dinheiro no Desenvolve MT para ajudar o micro pequeno empreendedor. Nós fizemos isenção de produtos da energia solar para instalar energia solar nas compras interessantes. interestaduais. Nós fizemos mudanças aqui dentro da Assembleia Legislativa que, com toda certeza, ajudou a ponta, ajudou as pessoas que precisam. Então, a Assembleia foi bastante agressiva nas medidas a serem tomadas para ajudar a economia do estado de Mato Grosso. E eu tenho certeza que todas as reuniões que nós fizemos para ajudar nesses benefícios, nós fizemos e tivemos sucesso para que chegasse na ponta, para as pessoas serem atendidas. Então, o que o parlamento pôde fazer, participar, inclusive com economia de duodécimo, para devolver ao governo, para fazer ações, nós assim o fizemos. E leis que nós fizemos aqui. Exemplo, bares, lanchonetes, restaurantes e hotéis. Nós fizemos isenção do IPVA. Empresas de turismo, nós fizemos isenção de IPVA. Uhum. Quer dizer, umas medidas que nós podíamos fazer interna. Sim. E nós fizemos para ajudar essas pessoas no momento de difícil. Então, tudo isso a Assembleia participou. Tem que dar os parabéns a todos os deputados que entraram na discussão, que ajudaram, contribuíram para a gente aprovar medidas aí para ajudar a economia mato-grossense.
9 horas e 38 minutos, Rádio Assembleia conversando com o deputado Dilmar Dal Bosco, presidente em exercício do Parlamento pelos próximos 10 dias. Deputado, ainda tem relação direta com o frete isso, né? Um tema que é bastante sensível, inclusive a tua região, região norte, esse imbróglio com a concessionária Rota do Oeste, a duplicação da 163, o presidente Marcos Rossi já propôs aí uma comissão parlamentar de inquérito. O que a gente pode vislumbrar para o futuro da 163?
Eu acho que a Assembleia tá fazendo o papel dela, fazendo aí, e nós estamos cobrando. Eu fui inúmeras vezes na Rota Oeste cobrar, fazer minha parte, documentar com a bancada federal, com os senadores, os deputados federais, porque é uma concessão federal numa rodovia federal.
Sim.
Certo? Nós temos o nosso limite, até onde nós podemos chegar. Lógico que com a CPI, até acredito que poderia ter feito uma CPI mista, aproveitando nossos deputados federais e senadores, até porque a competência da hora do término vai ser da competência do Ministério Público Federal, do Governo Federal.
Sim.
Está tendo aí já uma conversação da empresa Rota Oeste, ou de entregar a concessão, ou de realmente fazer um compromisso, porque eles estão totalmente errados na forma que eles agiram. Eles deveriam até 2019 estar com a MT, a BR-163, é um exemplo, duplicada, não está, nem começou essa obra ainda.
O prazo contratual era 2019.
2019, então nós já estamos em 2021. Uhum. Eles estiveram ontem aqui na Assembleia Legislativa, estou tentando ver para marcar de hoje para amanhã ou até quarta-feira uma reunião com eles, que eles pedem uma reunião com o parlamento. E para a gente conversar, para ver qual que é as medidas realmente que eles vão adotar e tomar numa proposta ao governo federal, até porque quem que deu a concessão foi a NTT, do governo federal. Nós damos concessões às MTs, que nós temos algumas MTs, aí um exemplo, a MT-320, através da Via Brasil, lá em Santa Helena, indo para Alta Floresta, é a MT do estado de Mato Grosso, que teve uma concessão. A Morro da Luz, a Morro da aqui no município de Poxaréu também teve uma concessão. Então, as concessões estaduais, nós temos como interferir mais. A federal fica numa luta e o governo federal até agora não conseguiu ainda achar o caminho jurídico através da NTT para que tirasse a Rota Oeste ou exigisse deles o cumprimento do que eles não estão. Ou a devolução, inclusive, do dinheiro que eles já arrecadaram após nem ter concluído o que estava na condicionante do contrato de concessão deles.
Luque? Bom, queremos agradecer então, né, a participação do deputado Dilmar Dal Bosco, vindo aqui ao vivo na Rádio Assembleia, tendo essa oportunidade de falar conosco e falar com os ouvintes que acompanham o deputado, né?
Exatamente. Deputado, grato mais uma vez, sempre aí à disposição da rádio. Muito obrigado.
O Bruno, eu que agradeço a você, o Luquimar, toda a direção da Rádio Assembleia. Muito obrigado por esta oportunidade. O que eu posso pedir é que Deus retribua o carinho e o respeito que vocês sempre têm comigo aqui na Assembleia Legislativa. E quando posso, venho com toda certeza ao vivo aqui para dar entrevista nessa rádio tão importante, que é do Parlamento Estadual, que leva a notícia ao cidadão mato-grossense. E para mim é uma honra muito grande estar aqui. Muito, mas muito obrigado por esta oportunidade.